No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Tempo nublado, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2015. Pressão por aumento após fecharem reitoria. Servidores decidem desocupar prédio no campus Pampulha. Greve deve ser encerrada na próxima semana. Aumento de ICMS é aprovado. Deputados estaduais limitam a subida da alíquota até 2019. No Congresso, proposta é unificar imposto em todo o país. Pode ou não pode? Doações empresariais estão proibidas ou autorizadas para 2016? A resposta está nas mãos da presidência. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Servidores em greve devem desocupar a reitoria da UFMG daqui a pouco, à 1 da tarde. Cerca de 100 pessoas ocupam o prédio do campus Pampulha desde as 5:30 da manhã. Com isso, as atividades que seriam realizadas na unidade precisaram ser transferidas para outros locais. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Segundo a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Cristina Del Papa, o ato de fechar as reitorias é uma orientação do movimento nacional para fazer com que os reitores das universidades cobrem a assinatura do acordo de reajuste de 10,8%, pago em 2 anos, que já foi acertado pelo governo federal e a categoria, mas ainda não foi assinado pelo executivo. Os servidores estão de greve há 124 dias, ou seja, mais de 4 meses. Inicialmente, eles pediam um reajuste de 27,6%, e durante as negociações, o governo chegou a propor um ajuste de cerca de 21%, pago em 4 anos, mas o movimento dos servidores preferiu não aceitar, pois a proposta representaria uma grande perda com base na inflação. Ainda segundo Cristina Del Papa, com o acordo lavrado, os servidores voltam à atividade, no máximo, até a próxima terça-feira.
Para nós, já está dado o final da greve para a semana que vem. O que está faltando é o governo. Na verdade, a nossa greve não acabou ainda por causa do governo. O governo que não fechou o acordo. Então, assim, os patamares já estão fechados. Só falta ele colocar isso no papel para ter a assinatura do movimento e a assinatura do governo. Então, só está faltando a assinatura do termo de acordo.
Por meio de sua assessoria, o Ministério do Planejamento informou que o acordo vai ser assinado em uma reunião na quinta-feira. Ainda segundo o Ministério, o documento do acordo já estava pronto, mas a FASUBRA, Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras, que representou os servidores nas negociações, promoveu alterações no documento e o Ministério precisou de mais tempo para reavaliar o texto. Segundo o MEC, o Ministério só participa das negociações, tendo a assinatura do acordo de responsabilidade do Ministério do Planejamento. Por meio de nota publicada no site da Universidade, o reitor da UFMG, Jaime Ramírez, e a vice-reitora, Sandra Goulart, afirmaram que reconhecem o direito dos servidores de fazerem greve e que são abertos ao diálogo, mas que a atitude de bloquear o acesso à reitoria é inaceitável por ferir o direito de ir e vir dos usuários do prédio. As atividades do reitor estão sendo realizadas na Escola de Engenharia e as da vice-reitora na Faculdade de Letras. Os pró-reitores e diretores também estão trabalhando nas suas respectivas unidades. O funcionamento deve voltar ao normal à 1 da tarde, quando os servidores prometeram desocupar a reitoria. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Política.
Deputados estaduais aprovaram agora há pouco, em primeiro turno, o aumento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre produtos como refrigerante e ração, perfumes e cosméticos, telefones celulares, entre outros itens. A medida também aumenta de 18% para 25% a alíquota do ICMS sobre energia elétrica para consumidores comerciais. O texto aprovado foi o do substitutivo número 2, que limita esse aumento até 2019. Ontem, deputados da oposição conseguiram adiar a votação por meio de longos discursos que acabaram deixando a decisão para a reunião extraordinária da manhã de hoje. Agora, a matéria precisa ser votada em segundo turno. E na manhã desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado discutiu desequilíbrio fiscal e dívida pública. Os parlamentares ouviram a proposta emergencial para alcançar a simplificação fiscal e a gestão eficiente das despesas do governo no Brasil do Movimento Brasil Eficiente, que se define como um movimento sem qualquer vínculo político ou partidário. Ainda como pauta de equilíbrio fiscal, a reforma do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um dos maiores desafios que o Senado vai ter que resolver até o final de 2013. O tributo envolve uma disputa federativa acirrada e é um dos 43 pontos que compõem a Agenda Brasil. Entre avanços e recuos, o ICMS está na pauta do Senado desde 2003 e é o tema da segunda reportagem da série especial Crise entre Rumos e Prumos, com produção de Soraya Fidelis.
Crise entre Rumos e Prumos.
Para dar um passo rumo ao aquecimento da economia e colocar no prumo os desequilíbrios fiscais, a reforma do ICMS proposta na Agenda Brasil em análise no Senado inclui um projeto de resolução para unificar a alíquota do imposto em todos os estados. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias é o principal tributo indireto da estrutura tributária brasileira. Hoje, a arrecadação do ICMS é uma alíquota desmembrada num sistema misto. Há alíquotas internas, na média de 18%, que são cobradas sobre as transações realizadas em do Estado, e tem as alíquotas interestaduais, que são diferenciadas e envolvem as exportações e transações entre os Estados. Um dos pontos da reforma do ICMS é a redução das alíquotas interestaduais, com o fortalecimento da tributação no destino das mercadorias. Alíquotas interestaduais elevadas, como as praticadas hoje na origem, de 7% nos Estados ricos e de 12% nos pobres, dão margem à guerra fiscal. Muitos Estados reduzem essas alíquotas com a finalidade de atrair investidores privados, com a geração de emprego e renda para a população. Hoje o Brasil tem 27 legislações do ICMS, pois os estados têm autonomia para definir suas normas e regras. Diante dessa parafernália de leis, o economista Fabrício Oliveira alerta que mudanças no ICMS exigem uma orquestração federativa muito afinada, senão as propostas não vão prosperar. O especialista em pacto federativo avalia ainda que a proposta de unificação do ICMS é importante, porém restritiva, e defende que se busque uma reforma tributária mais ampla, que exigiria mudanças para além das tarifas interestaduais.
Uma reforma mais completa exige não só a unificação de alíquotas interestaduais, mas a implantação, ainda que mais a longo prazo, pelo princípio de destino, e também a unificação das regras do ICMS, que hoje estão distribuídas por 27 estados e elas são muito diferentes em cada um deles. Isso, de fato, complica a vida das empresas em termos da administração deste tributo.
Quem confirma que é complicado administrar tantos tributos é a microempresária Bárbara Monteiro. A proprietária da empresa Molec, lançada em 2014, emprega 3 pessoas na venda de moletons no bairro Sagrada Família, região leste de Belo Horizonte. Bárbara Monteiro, que faz gestão criativa da empresa que trabalha pelo Simples Nacional, defende a simplificação de impostos. A microempresária avalia que o excesso de regras tributárias abre portas, inclusive, para a sonegação.
Nem nós, empresários, às vezes conseguimos compreender, a gente só paga. Hein?
Quando eu faturo 10 mil reais por mês, em torno de 450, 460 é de imposto de simples. Tem que comprar tecido no Rio Grande do Sul, em outros estados que tem mais malharias e tudo. Então eu tenho um gasto infinito com impostos por causa disso. O governo, ele acaba recebendo duplamente, entende o que eu quero dizer? É lógico, eu não faço isso. Mas, às vezes, gera, né, tentativas de empresários de sonegar, de não comprar coisas com nota fiscal, ou então de vender um produto sem gerar nota fiscal.
Em um ano de aumento de tributos, uma simplificação na cobrança do ICMS poderia promover às empresas um ambiente mais seguro para atuarem. Entretanto, o presidente da FENACON, Federação Nacional de Empresas de Serviços Contábeis, Mário Berti, não acredita que a medida se transforme em benefício direto de redução de tributos diante da sede arrecadatória do governo federal, mas avalia como positiva a simplificação do ICMS diante da miscelânea de legislação que fixa as alíquotas do tributo.
Como os estados têm regras diferenciadas, vou dar um exemplo aqui, eu estou no Paraná, uma empresa compra um produto em São Paulo, cuja alíquota é 5 pontos percentuais ou 7 pontos percentuais menor de lá para cá, mas ao chegar aqui, ao internar a mercadoria, ele é obrigado a pagar essa diferença de alíquota. Essa reforma pretende acabar com essa burocracia, que eu acho positivo, mas eu não acredito que isso vá se transformar em benefício direto em redução de tributos. Eu acho que é bem o contrário.
Outros pontos da Agenda Brasil relativas ao equilíbrio fiscal envolvem a reforma do PIS/COFINS de forma gradual, uma proposta de emenda à Constituição que cria fundos de compensação para os estados que vão perder com a unificação da alíquota do ICMS, um projeto de lei para convalidar os incentivos fiscais que já foram concedidos no passado e foram considerados irregulares pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, e um projeto que regulariza os ativos de brasileiros que foram enviados ao exterior sem comunicado às autoridades brasileiras, mediante o pagamento de multa e imposto de renda. Repórter Soraya Fidelis.
E o plenário do Senado aprovou ontem um requerimento que agiliza a regulamentação das terceirizações no setor privado e que vai ser analisado pela comissão que trata da Agenda Brasil. Terceirização é o tema da terceira e última reportagem da série Crise entre Rumos e Prumos, que tem produção de Soraya Fidelis.
De olho na cidade.
Quanto a Prefeitura da capital mineira investiu em saúde, quanto falta a ser aplicado até o fim do ano? A gestão dos recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, vai ser detalhada em audiência pública hoje na Câmara Municipal. A Prefeitura foi convocada a disponibilizar a fonte de recursos, o montante gasto do orçamento e dados sobre a oferta de serviços na rede assistencial própria, na contratada e também conveniada. A reunião atende às determinações da Lei Complementar 141 de 2012. Segundo a Câmara, é uma oportunidade para que o morador da capital se inteire sobre as formas de execução do orçamento público e os impactos na melhora ou piora dos indicadores municipais do setor. A audiência é aberta a todos, está marcada para logo mais, às 1h50 da tarde, na Câmara Municipal. E a frente fria pode trazer chuva para Belo Horizonte nesta terça-feira. O tempo já está nublado, com exceções das regiões norte e nordeste de Minas. O restante do estado deve ter chuvas hoje. A mínima na capital mineira é de 19, a máxima deve ficar em 30 graus. Essa chuva é muito esperada porque pode melhorar a situação dos reservatórios do sistema Paraopeba. Hoje eles estão em 26,5%, o menor patamar da história. O Rio Manso, que é um dos reservatórios que compõem o sistema, está com 36,5%. Serra Azul está com 10,2%, se mantendo estável em relação a ontem. E Vargem das Flores, 25% da sua capacidade. A vazão do Rio das Veras também se encontra baixa em 3,4 metros cúbicos por segundo.
Trânsito.
Trânsito é intenso na Avenida Prudente de Moraes, entre a Deputado Álvaro Salles e a Rua Guaicuí. O trânsito é bom na Cristiano Machado, também na Avenida Carlos Luz, sem nenhum problema. Nos demais pontos da cidade, trânsito é tranquilo, segundo a BH Trans. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, taxa de desocupação, taxa de desemprego vai 8,6% no trimestre encerrado em julho.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
15 para 1.
Economia.
Taxa de desocupação vai a 8,6% no trimestre encerrado em julho e fica acima da taxa no mesmo período do ano passado, quando ficou em 6,9%. Os dados foram divulgados hoje pela PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Essa é a maior taxa desde o início da série histórica iniciada em 2012. Os indicadores são calculados para trimestres móveis, ou seja, são considerados os três últimos meses consecutivos da pesquisa.
Política.
Em entrevista à TV Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin, defendeu que a proibição da doação de empresas para partidos políticos já está valendo para as próximas eleições. Para ele, cabe agora ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar a decisão. Já a presidenta Dilma Rousseff tem até amanhã para sancionar ou vetar a doação de empresas para partidos e candidatos aprovada pela mini-reforma eleitoral da Câmara. A tendência é que ela siga o STF e vete. Paralelo a isso, uma proposta de emenda à Constituição quer incluir na Carta Magna a regulamentação das doações de empresas. Nesse caso, qual regra seria aplicada? A decisão do STF, a decisão de Dilma Rousseff ou a decisão dos parlamentares? Sobre esse tema, nós conversamos com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente da ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Rodolfo Viana.
Professor Rodolfo Viana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as doações de empresas para partidos e para candidatos é ilegal. No entanto, há no Congresso uma PEC em tramitação, que é uma proposta de emenda à Constituição, que prevê incluir na Constituição a legalidade, né, desse tipo de doação. Professor, como é que fica essa questão aí desse imbróglio entre uma decisão do STF e essa proposta que o Legislativo pode aprovar e pode vir a ser incluída na Constituição?
Pois é, vamos lá. Primeiro, é importante a gente fazer uma crítica profunda à decisão do Supremo Tribunal Federal, que, no meu sentido, com todo respeito à Corte, é uma decisão que viola toda a argumentação jurídico-constitucional relativa à matéria. O que o Supremo decidiu foi, com base em princípios muito gerais, dizer que o poder constituinte originário, lá na Assembleia Constituinte, que deu origem à Constituição de 88, teria querido proibir implicitamente doações de empresa porque entendeu que isso era uma cláusula pétrea. Essa é uma decisão absolutamente criticável. Ela se baseia num uso de um panprincipiologismo que não encontra suporte, com todo respeito, no direito constitucional brasileiro. Tem agora duas questões. Primeiro, existe um projeto de lei que já foi aprovado no Congresso e se encontra hoje na Presidência da República para sanção e veto, que permite, pela via infraconstitucional, a doação de pessoas jurídicas a partidos políticos. E também há, em tramitação, uma proposta de emenda à Constituição querendo constitucionalizar, colocar, portanto, na Constituição essa possibilidade de doação de pessoas jurídicas. Essa decisão do Supremo, ela não impede que o Congresso Nacional volte a legislar de modo expresso sobre a temática, seja em matéria infraconstitucional, seja através de proposta de emenda à Constituição, das PECs. Então, o que pode vir a acontecer é, caso o Congresso, caso seja aprovado o projeto de lei agora, com a sanção da Presidência da República permitindo a doação, essa lei vai ter vigor, obviamente, tem vigência, ela vai valer, inclusive se for aprovada antes do prazo de um ano, ela já vale para as eleições municipais de 2016, com a possibilidade de doação corporativa para partidos, a não ser que a presidente vete ou que haja uma nova ação no Supremo Tribunal Federal para tentar declarar essa lei inconstitucional. A mesma coisa serve para a PEC, né? A mesma lógica. Se a PEC, ela pode ser objeto de uma nova ação de inconstitucionalidade, né? De um novo controle de constitucionalidade. Então está tudo aí ainda por definir.
E no caso, para as eleições do ano que vem, dependeria então da aprovação dessa PEC e do entendimento e da sanção ou veto da presidente sobre o projeto de lei da mini reforma eleitoral? Como é que ficaria as eleições do ano que vem?
Que hoje, na situação atual, está proibida a doação corporativa para a campanha.
Entendi.
Eu sempre ressalto isso porque não é doação só de empresa, né? O problema é que, em regra, no Brasil, a gente tem ainda um sistema completamente desregulado, assim, é um exagero, a gente vive a era dos extremos em termos de financiamento de campanha, porque a gente não tem na prática nem limitação de gastos, nem limitação de doação de grandes corporações, porque 2% limitar uma doação de uma empresa que fatura 20 bilhões por ano a 2% não tem limite, né? Ela vai poder doar 400 milhões para a campanha.
Uhum.
Então a gente vive essa era do extremo e o Brasil tem arrumado uma solução muito simplista, que é achar que todo o problema da corrupção política e da corrupção eleitoral vem de doação de empresas. Isso não é verdade, né? Então, nós brasileiros estamos acostumados a tomar medidas extremas. Ao invés de regular e chegar num ponto de equilíbrio, preferiu-se proibir completamente doação corporativa e, de novo, cair no obscurantismo, cair na falta de transparência, cair num mecanismo onde, num sistema onde certamente haverá a implosão do Caixa 2. Então, nesse caso, hoje está proibida a doação de pessoas jurídicas para a campanha. Então, também a associação de bairro, também a ONG, também associações de defesa de interesses não poderão doar, nem mesmo no mercado regulado, caso venha leis que regulem essa questão. Agora, caso a presidente da República não vete esse dispositivo específico do projeto de lei, ou até 2 de outubro haja aprovação da emenda constitucional, aí sim poderá haver a doação de empresas, doação de pessoas jurídicas para os partidos políticos, e os partidos políticos poderão, de algum modo, aplicar isso também nas campanhas para o ano que vem. Então a gente vive hoje uma situação de desconhecimento, né, de aguardo.
Uhum.
A notícia que se tem é que a presidência da República vai esticar ao máximo essa sanção e veto, porque caso ela, por exemplo, sancione com vetos parciais o projeto de lei no último dia do prazo, o que sair da presidência da República vai ser aplicado nas eleições de 2016, porque não haverá tempo do Congresso Nacional derrubar os vetos da presidência e, né, dentro do período de um ano das eleições. Então está muito na mão da presidência.
Entendi, professor. Então, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Sou eu que agradeço, é um prazer sempre.
Então você ouviu o professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente da ABRADEP, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Rodolfo Viana, sobre a doação empresarial a partidos e candidatos. A expectativa é que a presidenta Dilma tome uma decisão até amanhã sobre o tema, até uma informação que ela pode publicar em uma edição extra do Diário Oficial da União hoje, com a sanção e os vetos parciais aí à mini-reforma eleitoral. Você pode ouvir essa entrevista em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, nós vamos ouvir o professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Nilo Oliveira, sobre a proposta da trama verde-azul para Belo Horizonte.
Dando continuidade às nossas colunas especiais de questões metropolitanas com convidados, hoje nós recebemos o professor Nilo de Oliveira, que vai falar um pouco para a gente sobre a proposta da trama verde-azul, que faz parte do plano de macrozonamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Professor Nilo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente do que se trata essa proposta e quais que são as estratégias que estão sendo pensadas para a implementação dela.
Bom, muito obrigado, Vinícius. Eu fico muito satisfeito da oportunidade de poder participar desse programa. A trama verde-azul, na forma como está sendo discutida para a região metropolitana, ela entrou na agenda dentro do processo de planejamento do desenvolvimento da região metropolitana. Esse é um processo que já vem de alguns anos, e desde 2010 o UFMG está mais diretamente envolvida no processo. E mais recentemente, nos últimos 2 anos, o UFMG, sob a liderança do professor Roberto Montemor e da professora Heloísa Costa, trabalhou no desenvolvimento de uma das ferramentas previstas no PDDI, esse plano a que eu me refiro. Essa ferramenta é o macrozoneamento. A ideia é de identificar na região metropolitana áreas que pelo papel que desempenham, ou pelos papéis que desempenham, requeiram uma regulação na esfera metropolitana, são de interesse metropolitano, ou seja, os papéis que desempenham vão além do interesse local municipal. É claro que esse também existe e é respeitado e discutido e debatido com todas as municipalidades, mas o interesse vai além do local. Então, um exemplo típico são os manantiais que abastecem a região metropolitana.
Uhum.
Essas áreas são, obviamente, de um interesse coletivo metropolitano. Né? Bom, o conceito de trama surgiu dentro dessa discussão. Ele tem, para esse grupo da UFMG, uma origem nas relações nossas com o Nord-Pas-de-Calais, na França. E há uma relação muito próxima entre o estado de Minas, a região Nord-Pas-de-Calais, e entre a UFMG e a Université de Lille. Lille é a capital da região. Bom, o conceito de trama verde e azul, o verde, claro, se refere à cobertura vegetal, às florestas, sobretudo, e outras formas de manifestação do verde no meio ambiente, e o azul se refere à água, nos corpos de água, de uma maneira geral, os corpos d'água, rios, lagos, áreas úmidas, mas também água na natureza de uma forma mais ampla, não só concentrada nesses corpos d'água superficiais. A ideia de trama vem de conexão. A ideia é criar conectividade, como primeiro conceito, criar conectividade entre áreas de interesse ambiental.
Professor Nilo Oliveira, gostaria de agradecer a sua participação aqui na coluna de questões metropolitanas e até uma próxima oportunidade. Para os ouvintes, na próxima semana a gente volta a ter as colunas com o professor Roberto Montemor. Tá bom. Muito obrigado.
Ok.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir todas as colunas, inclusive dos professores convidados, no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, lá na seção colunistas do jornal. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo e volta para falar sobre um debate, sobre um novo marco da mineração que está ocorrendo lá no CREA, no CREA Minas, lá na Avenida Álvares Cabral. A gente volta já já.
Jornal UFMG. Semana do Conhecimento UFMG 2015, Luminosidades, de 19 a 23 de outubro, nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, seminários e minicursos. Informações www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento UFMG. Visibilidade ao conhecimento produzido pela Universidade. Realização Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio Rádio UFMG Educativa. Jornal UFMG.
Meio-dia 59. E representantes da mineração aqui em Minas se reuniram hoje na sede do CREA Minas para debater o novo marco regulatório da mineração no Brasil. A repórter Soraya Fidelis está acompanhando esse debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o debate já terminou e a posição desses representantes da cadeia de mineração em Minas Gerais foi a de defesa de adequações ao projeto de lei 5807/2013, que é de autoria do Executivo. Há exatamente 2 anos, Vinícius, o governo federal encaminhou esse projeto de lei que define um novo marco regulatório para o setor de mineração no Brasil. O que teve aqui como tom do debate, Vinícius, é um questionamento se o setor de mineração exige um código novo ou basta fazer reajuste no marco regulatório atual, que é um decreto-lei de 1967, da época da ditadura militar. A posição, então, aqui da Câmara de Geologia e Engenharia de Minas é de que, em relação a esse projeto de lei de autoria do Executivo, sejam feitas adequações. A ideia é que essa posição final, que vai ser tomada aqui no CREA, no plenário, aliás, na próxima quinta-feira, é que essa posição chegue aos parlamentares no Congresso em Brasília, como esclarece o coordenador das Câmaras de Geologia e Engenharia de Minas, José Margarida Silva.
Nós apoiamos essas ideias. A criação da agência é uma ideia unânime, que tenha um organismo que regule o setor, que tenha o orçamento adequado para fazê-lo, um conselho que seja um conselho paritário, tenha representatividade para poder tomar as decisões, que as alíquotas sejam definidas e até sejam acrescentadas, mas que não sejam engessadas em lei, porque senão toda vez nós teríamos que mudar a lei para mudar essas alíquotas. Então, que se acompanhe o dinamismo do mercado em relação essas alíquotas e que se crie a condição dos regimes de aproveitamento, a regulação do setor, que também foi muito colocado aqui hoje.
Pois é, Vinícius, as duas principais mudanças feitas nesse projeto, propostas nesse projeto do Executivo, são a criação de um Conselho Nacional de Política Mineral e também de uma Agência Nacional de Mineração que substituiria o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. E, além disso, elevaria também de 2 para 4 ou 6% da CECEM, que é uma compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Essa CECEM, ela equivale, por sua vez, ao no máximo 3% do faturamento da venda do material que deve ser pago pelo responsável pela lavra. E essa CECEM é repassada aos municípios, então, pelas empresas do setor. Presente aqui também nesse debate no CREA, o professor aposentado do IGC, o Instituto de Geociência e da UFMG, Claudio Sgria, ele alertou que a futura agência que está sendo proposta nesse projeto do Executivo deve ser entendida como uma casa da mineração e não do minerador, e de que é preciso, então, superar essa visão estreita da mineração. Ele comentou ainda sobre a posição em relação ao tributo que incide sobre a extração, que é a CECEM.
Minha posição é a seguinte: a CECEM, a compensação financeira pela extração mineral, ela é importante no sentido de se ter um retorno pela extração desse bem público que é o minério. O aspecto importante é que essa compensação tenha um retorno de uma maneira mais efetiva para o município, para os municípios também afetados, que hoje não é, e que seja viável uma cobrança efetiva enquanto a produção bruta do minério.
Vinícius, o PL 5807/13, que tramita na Câmara, já recebeu 370 emendas. E no Senado, os trabalhos da Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração, que foi instalada em junho, devem ser encerrados os trabalhos dessa subcomissão no final de novembro, com a apresentação do projeto sobre um novo marco regulatório da mineração. Então a gente continua aqui acompanhando mais desdobramentos sobre esse assunto. É com você, Vinícius.
Tá certo, Soraya, muito obrigado aí pelas informações.
Educação.
Inscrições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para jovens que cumprem medidas socioeducativas, começam na próxima quinta-feira e vão até o dia 23 de outubro. E também para pessoas que estão em presídios. As provas vão ser aplicadas nos dias 1º e 2 de dezembro nos presídios e unidades de internação, nos casos desses jovens que cumprem medidas. O edital está publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Um coordenador pedagógico será responsável pelas inscrições, que devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do INEP, que é o www.inep.gov.br. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Natália Andrade e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim, coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Tenham uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.